Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, Hélio, as crianças, os jovens, que tipo de necessidades mais comuns eles apresentam, Hélio? Essas crianças que estão aí abandonadas, que estão à mercê da vida aí, que tipo de necessidades mais comuns elas apresentam, Hélio? Dá pra gente traçar um perfil de necessidade que essas crianças apresentam?
Elas precisam ser amadas, elas sentir-se bem-vindas. Uma ocasião, o pessoal que cuida das crianças que ficava na antiga Febem, e eu conversando com o pessoal de lá, eles estavam falando que a grande cidade que eles tinham lá, das crianças, era alguém que as elogiasse, no caso. Ou seja, porque a gente não percebe. E dentro de casa, uma criança levanta e fala, ai, que bonitinha, ela levantou, ai, que bonitinha, ela levantou, ai, que bonitinha, ela falou, papai, que bonitinha. Ela, todas essas pequenas conquistas que são naturais da evolução física da criança, elas são constantemente elogiadas e pelos pais, pelos tios, ela é admirada por cada ato que ela faz. A criança que ela é deixada, que ela não tem um acompanhamento da família, de uma família do lado dela, isso acaba não acontecendo. E ela acaba, às vezes, não tendo vontade de repetir ou de fazer essas coisas certas, porque ela não tem ninguém que vá. Oh, e quando ela faz uma coisa feia, nossa, isso aí é feio, sabe? Quer dizer, então não fica essa coisa, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e delas serem assim, admiradas, vamos dizer assim, inseridas. Porque é muito fácil o ouvinte perceber, nós percebemos, quando nós somos bem-vindos no ambiente. Você chega na casa de alguém, ou você chega, onde você chega, quando você é bem-vindo, que as pessoas te recebem com alegria, com prazer, você se sente bem. Quando as pessoas fazem cara feia ou não liga pela sua presença, você se sente deslocado. Então você imagina uma pessoa que chegou no mundo, uma criança que veio ao mundo, ela está no mundo, e ninguém percebe que ela existe. Ninguém fala nada para ela, certo? Nem aprovando e nem reprovando o que ela faz. Chega uma hora que ou ela passa a fazer coisas para chamar a atenção, aí sim ela faz coisas muito feias que é para chamar a atenção, né? Para ver se, olha eu aqui, né? Como dizer assim, olha eu aqui, eu estou aqui, hein? Sabe? Ela começa a fazer coisas para chamar a atenção, isso que acontece também dentro das nossas casas, quando nós não ligamos para as crianças, elas fazem coisas para chamar a atenção, ou elas simplesmente se desinteressam pelo seu próprio desenvolvimento. Então, as principais necessidades, sem sombra de dúvida, é elas serem amadas, ter alguém que as ame, elas percebam que elas são importantes para alguém, para um grupo de pessoas, ou pelo menos para uma pessoa tem que ser ela ser importante. E outra coisa que elas precisam, quando em tenra idade, é do toque. Sabe, que alguém as pegue, o carinho, o abraço, certo? O contato das pessoas.
O contato físico, o abraço,
acolhida, humana, fraterna. Porque senão ela se sente, ela acha que chegou no mundo e o mundo não gosta dela, né? O que eu estou fazendo aqui? E tenta você entrar num lugar que ninguém te conhece, que ninguém te recebe, e fica lá. Assim, ninguém vem falar com você, certo? Ninguém te dá um sorriso, nem a de aprovação, nem a desaprovação. Você chega lá como se você não existisse, né? A pessoa, você é o homem invisível, né? Como alguém já fez uma experiência aí. E tem pessoa que fica invisível, né? Invisível para o mundo. Eu não existo, para o mundo não me conhece, o mundo não me recebeu, o mundo não me recepcionou, né? Então é fundamental que nós façamos esse processo de aprovação e também desaprovação quando a coisa não é correta, para cada ato que a criança faça. Ela sabe andar, ela sabe falar, ela sabe comer, ela sabe. Isso aí é o que vai fazer com que ela repita, né, esses atos legais e não repita aqueles que não são bons. Né?
Muito bem. Nolita da Vila Formosa ligando para a gente, nossa querida Nolita. Nolita, um abração para você, viu? Sempre na nossa audiência, com perguntas sempre inteligentes. E hoje chegou mais uma aqui muito inteligente. Obrigado, Nolita. Um abração. Sérgio, a Nolita pergunta assim, ó: o que vocês acham desta indagação? Dois pontos. O que será dessas crianças daqui a 10 anos?
Será aquilo que nós fizermos dela. Existe uma frase que diz que eduque as crianças e você não vai precisar punir o adulto. E eu acho que essa é uma das frases mais verdadeiras que existe.
Muito bem construída.
Porque
né?
Se você realmente educar, se você der para a criança hoje o que ela necessita, veja, não é aquilo que ela quer, é aquilo que ela necessita. Porque, infelizmente, principalmente quem trabalha com o público, costuma ver alguns péssimos exemplos de crianças, sabe? Crianças que são mal educadas, crianças que são verdadeiros ditadores dentro de casa, que fazem gato e sapato do pai. Agora, se a criança é assim, o que que vai ser desse adolescente? É importante que os pais, nesse instante, procurem parar e perceber aquilo que os filhos estão fazendo, porque não é nem pela vergonha de estar fazendo aquilo em público, mas é principalmente por você olhar e falar o que vai ser dessa criança daqui a 10 anos. Porque são crianças, às vezes, terríveis. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que a vida está difícil, mas o sujeito que é pai, o sujeito que é mãe, ele é pai e mãe em período integral. Não tem essa história de, ah, dessa vez eu não aguento, vou deixar ele fazer aquilo que quer. Tem que fazer, repetir, tem que educar, tem que coibir, tem que fazer tudo o que for possível para educar essa criança. Não é uma vez, 10, 20, 30, 100 vezes se for necessário. Tem uma história, vou contar uma história. Eu sei que, assim,
hoje mudou de lado o contador de história.
Essa é a tarefa do Hélio, mas
Forrest
hoje eu vou contar
Gamp,
uma história.
Hoje mudou de lado aqui. Hoje é o Sérgio Martins, o Forrest Gamp.
Isso chegou a sair no jornal, para você ter uma ideia de como foi um negócio inusitado. Isso aconteceu num supermercado. Uma mãe vinha com uma criança pequena, e a criança pegou dois produtos. E a mãe disse para ele: um só. Ele insistiu, queria os dois. Eu sei que nessa disputa de poder, porque ali o que existe é uma disputa de poder, né? Nessa disputa de poder, o filho apelou, se jogou no chão, berrou, se rolou no chão, fez um escândalo, o supermercado parou para assistir o escândalo que essa criança estava fazendo. E a mãe, pacientemente, do lado, esperando o moleque terminar de fazer o escândalo dele. Na hora que ele terminou de fazer o escândalo, que ele cansou, a mãe falou, é um só. Você percebe? Ela não se deixou dominar pela criança. Ela, naquele instante em que ele tentou exercer o poder sobre ela, ela manteve o poder
ela
sobre ele.
Ela teve a firmeza necessária para conduzir aquela situação. Perfeito.
Resultado, as pessoas que estavam do lado, ao invés de muita gente pensa, poxa, que vergonha. Não, as pessoas que estavam do lado aplaudiram a atitude da mãe, a ponto de que um jornalista que presenciou esse fato colocou no jornal como sendo um bom exemplo de educação para os filhos.
Interessante, muito interessante.
Muito bem, nós estamos aqui falando sobre educação das crianças. O nosso tema de hoje é educando as crianças. Hélio, as pessoas que trabalham, aquelas pessoas que estão lá, são tarefeiros, trabalham nas casas de assistência, que trabalham com crianças, as pessoas que trabalham nos orfanatos, nos asilos. Como é que essas pessoas se sentem? O que que elas podem passar para essas crianças? Qual é a ferramenta, o instrumento de trabalho? Por exemplo, a merendeira que está lá fazendo comida para as crianças, né? O que que essa pessoa passa para essas crianças? Aquela pessoa que está lá dando instrução, conversando com ela. O que que essas pessoas podem fazer de diferente em função dessas crianças? Podem falar sobre religião, podem falar sobre Deus, podem falar sobre o que para essas crianças?
Amor, né? Transmitir amor. Porque a gente percebe o seguinte, que as crianças, elas chegam, às vezes, nas casas, assim, quando começam a participar de um grupo novo, elas são meio arredias, elas são meio tímidas, né? Mas passa algumas semanas ou alguns dias, e elas, quem se apega primeiro? Com a merendeira, né? E com as tias, os tios, né? Que é aqueles que estão dando as instruções. É muito rápido que elas se harmonizam com essas pessoas. Com todos que estão na casa, mas principalmente com a merendeira e com aquela que dá a instrução. Porque a criança identifica rapidamente o amor que essas pessoas dedicam a essa tarefa. Quando a pessoa faz isso com amor, e ela percebe que existe um empenho até para que ela coma, né? De quem fez a merenda, mas come, por que que você não quer comer, certo? Porque às vezes a criança, ela faz aquela coisa que não quer, para ver o quanto que é da intenção da pessoa que ela se alimente, né? E ela, quando ela vem, você quer que põe mais uma coisa? Você quer mudar alguma coisinha? Você quer mais sal? Você quer mais açúcar? Você quer mais, enfim, o que que você quer? Ela percebe esse interesse, essa dedicação, esse amor da merendeira e da professora, ou da tia, como eles chamam, que é a pessoa que fica na instrução, porque a preocupação é aquilo que nós falamos agora há pouco. Ela percebe que ela é bem-vinda naquele lugar, né? Puxa vida, eles, é que eles gostam de mim, certo? Eu gosto, tanto que eles gostam de mim, que ela percebe, eles gostam de mim, olha como eles gostam de mim, que ela me dá comida, ela me alimenta, certo? Essa aqui me dá instrução, ela está preocupada comigo, essa, ela percebe que gostam dela. Nós somos assim, até adultos, depois isso não acaba não, viu? Isso não acaba com a idade não. Até adulto, quando você percebe que as pessoas gostam de você, né, estão empenhadas em você, você tem a tendência a gostar das pessoas. Então precisa,
é natural,
é natural,
né?
Que é uma relação mais precisa saudável, muito, né? Amor. Essa tarefa não pode e nem é exercida, porque normalmente é exercida por voluntários, né? Não pode ser exercida por alguém que não ame, né? Porque senão a Nelém iria lá, né? É como ela, por ser voluntária, ela ama e esse amor é transmitido à criança e a criança percebe isso daí, né?
Sérgio, no começo do programa você falou.
Até
a
gente, Bill, pois não. Só lembrando, tem um caso que é também de um aqui do Renascer.
Renascer é uma casa
especial. Uma casa especial, que tinha lá região, um, né? Trabalho com as crianças lá. E teve um rapaz que infelizmente se desencaminhou e acabou indo parar numa penitenciária. Depois de adulto já, ele fez lá, ele, de criança ele ia na moral cristã, que eles chamam lá, né? Depois de adulto ele acabou indo para uma penitenciária, fez alguma coisa errada, não sei o que lá, não me lembro mais. Mas a verdade é a seguinte, que chegou uma hora que ele pediu a presença da tia, aquela que cuidava dele, pediu que ela fosse até lá, porque ele queria conversar com ela. E ela, quando ela foi, chegou lá na penitenciária, e ele pegou e falou para ela, eu queria dizer para a senhora que a senhora foi a única pessoa, ele falou, a única pessoa que eu senti que realmente me amou em toda a minha vida, porque ele nasceu num núcleo, numa família meia complicada, né? E eu falei assim, eu não senti amor no meu pai, não senti amor na minha mãe, quem não estava, mas a senhora foi a única pessoa que me amou. E ela falou, eu não fiz coisa pior, pelas coisas que eu ouvi da senhora.
A ligação. Essa ligação.
E ela passou. Eu não tenho notícia depois de como evoluiu, se ele continua lá ainda ou não. Mas ele necessitava da presença dela e do carinho dessa pessoa, dessa que foi essa tia que cuidou dele na moral cristã. Né?
Sérgio, não tem nenhuma pergunta, Sérgio? Ia falar alguma coisa?
Não, na verdade eu vou fazer uma coisa. O Luiz Carlos que está mandando eu perguntar uma... fazer essa pergunta aqui para você. Você vê que
uma
ele...
Pergunta que chegou, ele está afim de ouvinte? Pergunta de ouvinte?
Você tem que ficar esperto com o Luiz
Carlos. Vamos ver o que é que vem por aí.
A Maria José, lá do Parque São Diogo, a gente agradece a participação da Maria
José. Um abração para ela, Maria José.
Pergunta dela é pequenininha e simplesinha. É verdade que os avós estragam as crianças?
Eu não sei porque eu não sou avô ainda, mas... Mas olha, Maria José, avô e avó, é fácil responder essa pergunta, é muito fácil. Aliás, todos nós aqui, Sérgio, essa pergunta é muito, muito interessante. A Maria José, agora estou entendendo porque que vocês estão carinhosamente passando para mim essa pergunta aqui. Com certeza, todos nós aqui nos lembramos, e nós, você que está aí do outro lado, você que está na nossa audiência também, você se lembra do seu avô e da sua avó. Com certeza você se lembra dela, aqueles que conheceram. Eu, por exemplo, não conheci um avô meu, porque quando eu nasci ele já tinha desencarnado, etc. Mas eu tenho por ele, eu nutro o mesmo carinho que eu nutri e nutro até hoje pelos outros avós. Eu já não os tenho mais, todos eles já desencarnaram, mas o mesmo carinho eu mantenho por um avô que eu não conheci aqui fisicamente, né? Não o conheci, mas eu sei que eu estou ligado com ele o tempo inteiro. Então o carinho que a gente tem com os avós é alguma coisa assim especial. Por quê? Porque avô, na fase da vida de ser avô, as pessoas, e avó, as pessoas já passaram pela fase de ter que construir, de ter que desempenhar, de gastar dinheiro, de se preocupar em trabalhar. Já passaram por essa fase árdua, a fase hard da vida, né? Que a gente diz em inglês, né? Já passaram pela fase difícil. Então, fica mais acolhedor, fica mais fácil brincar com a criança, com o netinho, etc. E aí o neto acha que o vô e a avó são pessoas maravilhosas na maioria das vezes. Isso também tem as exceções, evidentemente. Então, eles não estragam as crianças, né? Mas eles levam as crianças de uma maneira absolutamente igual a elas, né? Então, elas sentem, parece que tem outra criança ali do lado, e aí vira amiguinho. Isso acaba sendo um problema para o pai e para a mãe, quando precisa impor regras, princípios, normas de vida, etc. Né? Aliás, o Luiz Carlos está lá escrevendo lá para a gente no computador, assim, ó, será que é assim mesmo?
Diz que a avó é mãe com açúcar, né? E a avó é pai com açúcar, né?
Mas existe um problema nessa história toda. A gente está brincando aqui, está passando essa ideia gostosa dos avós. Eu lembro dos meus avós. Mas existe um problema sério quando o avô ou a avó começam a interferir na criação dos filhos. E é importante a gente dizer, o avô e a avó têm um papel muito importante, né, na vida dos filhos, e a gente, por essa conversa aqui que a gente está tendo, a gente percebe isso. Mas na hora em que o avô ou a avó começam a passar determinadas coisas que entram em conflito com aquilo que os pais passam, acaba criando uma confusão na cabeça da criança. Então, o avô tem que entender, a avó tem que entender que o papel deles é ser, sabe, esse cara bacana, esse cara legal e tudo mais. Mas a responsabilidade pela educação é do pai e da mãe. E eles têm que dar as diretrizes. Por mais que o avô e a avó achem que aquilo está errado, que eles poderiam fazer melhor ou qualquer coisa assim, a responsabilidade última é sempre dos pais. E o avô e a avó têm que saber respeitar esse limite, até para não criar uma confusão na cabeça da criança. Porque é o tal negócio, um fala vermelho, o outro fala azul, a criança acaba sem saber qual que é o melhor, o que ele deve seguir. Então, os avós, nesse excesso de carinho, nesse excesso de amor que eles dão para os netos, eles têm que sempre entender que a educação, o momento da educação, é a responsabilidade dos pais. Eles já tiveram o momento deles a educar os seus próprios filhos. Agora tem que deixar os pais educarem os netos.
O Luiz Carlos, o pai da Marília, está escrevendo aqui pra gente, aqui, ó, os avós ajudam na bagunça. Esse é o Luiz Carlos, o nosso técnico lá.
Mas é uma delícia, é uma delícia.
Jogo rápido, bate-bola, mais uma vez com o Sérgio Martins e o Hélio Della Nossa, segunda edição. E prepara as palmas ou as vaias, viu, Luiz? Prepara aí. Vamos começar com o Sérgio agora. Sérgio, brincadeiras são importantes para as crianças?
Fundamental. A construção da fantasia, as histórias, isso tudo ajuda na formação da criança e ajuda no desenvolvimento do intelecto da criança.
Hélio, quem é o principal responsável pela educação das crianças? Os pais ou a escola?
Os pais.
Sérgio, alimentação saudável é importante para as crianças?
Deixa eu te contar uma historinha aqui. Eu trabalho numa loja
de... Jogo rápido não é para contar história. Não,
eu vou contar uma historinha.
Nós vamos abrir uma exceção para você.
Eu trabalho numa loja de doces, de produtos alimentícios. E outro dia eu assisti um negócio muito interessante que é parecido com aquilo que o Hélio falou da criança que come verdura. A mãe chega para o filho e fala, olha, escolhe o que você quiser comer aqui. O garoto, um garoto aí dos seus 6, 7 anos, passou por aquele monte de bala, de pirulito, de chocolate. Ele foi lá e escolheu uma barrinha de cereal para comer. Sabe lá o que é isso? Quer dizer, é a educação que essa criança está recebendo na questão da alimentação saudável.
Perfeito. Hélio, as creches e orfanatos falam sobre civismo, deveriam falar sobre civismo, cidadania com as crianças?
Eu não sei se já foi liberado para falar, né? Teve um tempo que ficou proibido isso daí, né? Uhum. Pela ditadura, proibiu que se desse educação cívica nas escolas. Parece que estavam para liberar, não tenho informação se já está liberado. Mas fala sobre o aspecto...
Sobre cidadania, importante.
Cidadania, né? Sobre cidadania, sim. Civismo, eu não sei se pode falar, acho que ainda não pode.
Sérgio, fazer preces junto com as crianças é importante?
Importantíssimo.
Hélio, crianças podem participar do Evangelho do Lar?
Devem participar, é fundamental que participem.
Diversão, Sérgio, faz parte da educação infantil a diversão. Ir no teatro, no cinema, circo, praça, etc., jogar bola, faz parte da educação?
Eu vou quebrar a regra outra vez, eu vou ser mais prolixo.
Eu não vou deixar ele participar mais do jogo rápido.
Só que sou eu, tá vendo?
Hoje em dia, tem crianças que têm agenda de executivo.
Essa é boa.
Não, é verdade. O sujeito tem inglês às 8, tem teatro às 9, natação. Ginástica às 10, natação às 11, judô às 12. Que momento que essa criança vai brincar? Que momento que essa criança vai poder dar vazão à sua
criatividade,
sabe? Aos seus sonhos. Criança, a função da criança, o grande trabalho da criança é brincar. E isso é importante. Todo inglês, espanhol, mandarim, que agora está na moda, né? Aprender mandarim, tudo isso é importante, mas precisa reservar também.
É importante,
mandarim, né? Mas precisa reservar um momento para a brincadeira, para a diversão, para, sabe, pro vamos criar fantasia na nossa cabeça. Desculpa.
Não, mas é muito bem lembrado isso que você falou, uma coisa adequadamente lembrada, perfeito. O Hélio Della Noce, devemos indicar, presentear as crianças com livros?
Devemos e temos que ler junto com eles, porque senão eles não sabem fazer igual aquilo, né?
Sérgio, contar a história para a criança é bom? Contar a historinha?
Fantástico, excelente.
Isso que a gente faz aqui de vez em quando com os nossos ouvintes é bom para as crianças?
Excelente, ajuda na construção da criatividade.
Salva de palmas para eles aqui, porque realmente passaram e foram aprovados mais uma vez no jogo rápido bate-bola aqui. Ligando para a gente aqui a Linda da Vila Paula, um abração para ela. Linda, um abração para você, sempre trabalhadora, ativa aí nas casas espíritas. Muito bem, nós estamos, Hélio Della Noce, ensino religioso, Hélio, é importante para as crianças?
É fundamental, como o Sérgio já disse, né? Mesmo que não seja a religião que ele vai professar no futuro, né? Lá depois ele vai escolher o que fazer, né? Mas essa noção, a noção de que Deus existe, de que tem alguém olhando por ele, de que nós viemos de algum lugar e vamos para algum lugar, não estamos aqui à toa, isso é fundamental. Depois, quando ele for adulto, ele vai escolher a religião que ele quiser, mas é importante que os pais passem a deles para as crianças, né?
Muito bom, nós falávamos agora há pouco aqui da educação, do civismo, da cidadania. O Adalberto lá de Guaranazes ligou para a gente, um abração para o Adalberto, e passou aqui para a nossa produção um relato muito breve. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação, de uma educação, um relato sua da vida dele com a educação moral. Desde criança teve isso, né? Educação escolar depois dos 50 anos continua sendo importante. Ele participou do Movimento Brasileiro de Alfabetização e hoje um homem fala com seus 74 anos de idade. Parabéns, Adalberto. Isso aqui é um mérito seu.
Muito bom.
Construída por você. Sérgio Martins, as suas considerações finais para os nossos ouvintes aqui do Semeando a Boa Nova.
Cuidem bem das crianças, de todas, não só dos seus filhos, mas de todas as crianças, principalmente daquelas que vivem nas ruas, porque essas merecem, essas precisam de uma atenção especial e o nosso poder público não dá essa atenção.
Perfeito. Está aí a Magali ligando para a gente lá de São Bernardo. Obrigado, Magali, pela sua ligação. Já anotamos aqui a sua sugestão de temas e nós vamos já agendar aqui, a produção já está marcando aqui para você. Valdir, suas considerações finais?
Eu agradeço a todos, né, por estarem sintonizando a Rádio ABC e dizer a mesma coisa que o Sérgio acabou de falar. Eduque suas crianças com muito amor, com muito carinho, mas pensem que o carinho e o amor também aqueles lá fora precisam.
Hélio Della Noce, seus 10 segundos de considerações finais.
Vou fazer o que o Pelé falou, olhe pelas criancinhas.
Tá aí, eu agradeço muito a você que esteve conosco até agora. Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.